Sejam muito bem-vindos ao Metal Jukebox, nosso grande Old But Gold. E hoje, especialmente, as abóboras estão aqui no ar. Estamos falando de nada mais, nada menos do que Halloween com Better Than Brawl. Andrezão, meu querido, como é que o senhor está?
Ai. Pô, tô bem pra caramba, falar de uma das nossas bandas favoritas, né, da vida. Né?
Aqui o bagulho é mais embaixo, cara.
Essa provavelmente aqui do Metal Jukebox Halloween deve ser aí top 5, com certeza. São bandas que crescemos ouvindo, que amamos muito.
E não só pra nós, acho que pra muitos dos ouvintes aqui também, cara.
Ah, sim.
Halloween acho que pegou muita gente, levou muita gente pro metal. Muito. E, cara, estamos aí com um grande álbum, vamos falar nada mais nada menos que Better Than Raw, né? Oitavo álbum do Halloween.
Oitava maravilha do mundo. Não, e é bom, o Old But Gold, a gente sempre fala de álbuns de bandas clássicas, mas fugindo um pouco, a gente podia falar do Keeper.
Podíamos falar de Time of the Wolf.
Falaremos em breve, quem sabe. Né?
Mas aqui nós quisemos trazer um álbum que eu acho que não se fala tanto. E tem muita qualidade.
Muito a ser falado.
Aqui. E é por isso que nós vamos fazer esse episódio, porque a gente separou coisas nele. Trouxemos aqui as nossas visões, as nossas impressões e como nós gostamos do álbum. E vamos lá falar de tudo, né?
Aquela faixa a faixa, né? Honesta.
Sim, o teste a teste,
faz. Né, cara? Cara, é legal porque o álbum ele foi lançado dia 14 de abril de 1998.
Saudoso 98, né?
Nossa, onde é que você tava em 1998?
Cara, na escola, né? Provavelmente, 98 depois de 97, o ano que o Brasil perdeu para a França na Copa do Mundo.
98
é um ano traumático também, é um ano
certa
complicado.
Forma. Principalmente com o Ronaldo Fenômeno.
Sim.
Mas é isso, cara. O álbum foi gravado ali nos estúdios Chateau du Pape, né? And Crazy Cat Studios, ali em Hamburgo. E no Mi Sueño Studio, né? Do nosso querido Andy Darius lá no Tenerife. Sabe bem, sim, né? O menino mora bem. Né? E, cara, oitavo álbum do Halloween. O terceiro desta formação. A segunda formação clássica, né? A gente tava falando agora. Pra nossa geração, essa é a formação clássica, né? Porque
Andy
a gente
Darius,
conheceu,
né,
Andy Darius, Roland Grapple, Eli Kush, né?
Kush.
Junto do Grosskopf e do Michael Waycat. Essa foi a formação que nos apresentou Halloween.
Sim.
Certo?
Sim. E sem sombra de dúvidas. Apesar de que, claro, muita honra e veneração aos anteriores, né? Sempre vamos ser lembrados. Grande Michael Kiske, grande, o nosso maior putanheiro de todos os tempos, né? Também. Kai Hansen.
Kai da Massa.
Kai da Massa. Todos eles têm seus lugares aqui, né? Mas.
Não, essa é a formação clássica, né? Por todo resto. Sim. Keeper 1 e Keeper 2 são duas obras-primas.
É a formação divina, né?
É, essa não. Depois que a gente foi conhecer a realidade da brincadeira. Sim. Mas há um lado afetivo nessa formação do Andy e Darius, no local. Do Grapple e do Eli Kush, porque é difícil você. A gente já tem vários exemplos. Vou pegar só o lado do vocalista, vai, que tá até hoje. A gente já teve vários exemplos de bandas que tiveram que mudar seu vocalista, então Iron. Que mudaram e deram certo, né? Tem Iron, AC/DC, tem algumas bandas que fizeram isso. E o Halloween é a prova viva, porque embora o Andy Darius não tenha o alcance, a técnica vocal do nosso querido carequinha simpático, Kiske. Mas.
Não perde em nada, né? Não perde em nada em potência, em carisma.
Carisma é absurdo, né? Absurdo. Tá de brincadeira.
E tem uma forma de cantar muito própria, que é aquela voz meio rouca, grave, consegue dar aqueles tons mais sombrios, também tons mais alegres. Cara, eu acho que o
ironia, Darius, né? A ironia dele de. Não. Perfect Gentleman, aquela ironia, aquela
fatia. O Darius parece aquela MILF que você conhece, aqui, né? Essa zona.
É, hoje em dia ele tá a cara da Vera Fischer.
Sim, cara, Vera Fischer total. Então, assim, Andy Darius, ele tem all respect. Eu acho que o Halloween não poderia ter sido mais bem sucedido com o Darius. O mundo necessitava saber quem é Andy Darius, cara.
Exatamente.
E foi muito bom, cara.
Foi ótimo, né, cara? Porra. Pô, e é legal que esse álbum aí, ele saiu logo depois daquele maravilhoso álbum ao vivo, né, o Ride Live, que é uma pedrada. Ele vem logo em seguida. e já chega conquistando, né, cara? A gente pode começar falando da capa, né, Michel?
Nossa, eu ia falar isso, cara. Capa excepcional. Cara, uma das capas que eu mais gosto do Halloween também, sem sombra de dúvidas. Muito bem desenhada, cheia de detalhes. Uma bruxa daquela. Porra, até eu queria sofrer magia, né? Pelo amor de Deus, cara. Aquele caldeirão ali. É. Todos os detalhes, os próprios pumpkins, né? As abóboras que estão ali, cara. O próprio logo do Halloween, se vocês prestarem atenção, o O geralmente tem a abóbora, mas essa abóbora é aquela abóbora mais sombria. Também tá ali como um easter egg. Colocado todo o carisma que a banda colocou aqui nessa forma de capa também. Diz o boato, né, que a capa foi inspirada. Não o boato, na verdade, é realmente o que aconteceu. A capa foi inspirada nos Smurfs, cara. Uhum. Você sabia? No Gargamel. Sim. Gargamel
substituíram como um Gargamel por uma bruxa deliciosa, sim, né?
Exato. Ainda bem, né?
É, que bom, que bom. E os Smurfs pelas abóboras. Não, sim. Bela sacada que demonstra também a idade dos caras, né? É antigo pra caralho.
Pois é.
Não, foda, foda. Essa capa pra mim, e o Halloween é conhecido por ter capas lindas, mas essa capa pra mim é a mais bonita, sem dúvida.
Sim.
É uma baita capa. E eu me lembro, eu tinha um CD, né? Comprei o CD e tinha um pôster, né?
Sim.
Você abria em casa e tinha um pôster da capa que era animal.
É isso que eu falo. Pode existir o streaming, pode existir muita coisa, mas, cara, o físico, ter esses pequenos mimos, né? Que eu chamo de mimos, ter essas pequenas coisas que atenção ao detalhe que a banda transmite nas suas obras, assim, hoje em dia com seus boxes e mais com as camisetas e tal. Mas também com os discos, para quem ainda coleciona. Apesar que agora muitas bandas têm feito aqueles discos com capas de papelão, né? Mais simples.
Digipack, né?
Digipack é triste, né? Porque não tem aquela mesma experiência, né?
Dá aquela zoada. É, exatamente. Mas vamos lá então, né, cara? Vamos começar essa faixa aí. São 11 faixas, né? Um pouco mais de 52 minutos. E
depois alguns bônus espalhados pelo mundo, né? Que depois a gente dá uma pincelada.
O bônus é outro Paranauê, né?
Exatamente. Bônus é bônus, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não viu.
Exatamente.
Então, olha, eu gostaria de ver o senhor aqui falando na primeira faixa.
Ah, não vai rolar, não vai rolar. Essa pica é tua. Não chego nem na metade.
Diga-se de passagem, uma introdução com uma faixa de corno pra ser dita, né? Porque isso aqui não tem como a pessoa falar sempre, eu gosto muito da... Vamos lá. Deliberately Limited Preliminary Prelude Period in Z. Ou Z. Se for.
É legal, mano. Engraçado pensar que essa é uma obra, né? Porque é épica, assim, né? É feita pelo Ernie Cash, né?
Exatamente. E muito bem feita, cara.
Muito.
Muito bem feita. E o Ernie Cash aqui faz back vocal, faz muita coisa aqui nesse disco. Trabalha muito bem. Ele tá trabalhando com uma criatividade além.
Ah, sim, sem dúvida. Aqui já é a consolidação dessa formação, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Assim, depois de dois álbuns dois álbuns incríveis, assim, sem qualquer nada a apontar.
Sem apontar defeitos, né?
E aí esse terceiro aqui, eles já estão muito mais confortáveis, assim, consolidados.
E com o nome de um álbum chamado Better Than Raw, que até seja simplório, que é melhor que cru, né? Que na verdade é uma paródia ao que eles passaram no Japão, né? Que eles foram comer abóbora crua. Então, e outras coisas que a gente sabe no Japão come-se cru. Então eles usaram esse pretexto para o Better Than Raw. E ficou muito bom. E essa pequena intro aí mostra muito bem o talento, tudo que você vai esperar, porque ela dá a intro e o kickstart pra próxima faixa, que é maravilhosa, que é realmente uma boa primeira faixa, já com vocal e tudo mais. E que faixa é essa, Andrezão?
É Push, né, mano? Já começa com os dois pés na porta ali.
Que riff, né, cara? Que riff, cara, né? Cara,
sensacional.
É um dos riffs que eu mais gosto do Halloween, cara. Muito forte, muito pesado.
É,
impactante,
total,
né, cara?
Total. Roland Grapple, né, cara? É um cara que entrou no Halloween, assim, fez uma assinatura, ele assinou mesmo, tipo um quadro. É, a passagem dele é lembrada até hoje, assim, né, cara? Porra, esses quatro álbuns têm uma assinatura do Roland Grapple absurda, né? E cara, o Push ele já começa arrebentando, um refrão mais pesadão, sujo, cru, né? Como diz o nome do álbum. Já, eu acho que deu aquela assustada nos fãs mais tradicionais
de power, né, cara?
Os caras já falam, caralho, que porra é essa? Bem diferente de tudo que o Halloween tinha feito até então. Eu acho que aqui já começa. A gente já nota aqui nesse álbum alguns...
uma pegada flirt, né, cara? Pro próprio Dark Ride.
Exatamente, é um embrião, vamos dizer assim. E o Crush é uma delas.
Sim.
O Crush é uma delas. É um embrião pro que viria a acontecer. Sonzeira, mano. Sonzeira, adoro.
Sem sombra de dúvidas. E depois de passar essa pancadaria, né, nós vamos diretamente pra Fallen Higher. E Fallen Higher, já temos ali já uma intro também, começa muito bem, melódica, harmoniosa. É. Interessantíssima, já fazendo contraponto com o Push, né, cara? Porque o Push começa com aqueles pés na porta. E aqui sim, trazendo aquele power.
E aqui traz o coração dos powers.
Exatamente, dos powers. Os caras fazem assim, ufa, voltamos. Ainda tem power aqui, né? Porque depois que ele ouve Push, ele fala assim, caralho, isso aqui dá mosh, né? Mas mesmo assim, Fallen Higher, apesar de ter essa intro, não fica por aí, porque depois já vem o riffzão pesado, já batendo forte, só que com uma pegada mais aberta, né? Como diria, até mais alegre, né?
Mas sim, é um power metal clássico, né, cara? Escrita pelo Michael Waycats, ela é linda, é poderosa, tem aqueles solos incríveis que já estamos acostumados, né? Uhum. É uma sonzeira que traz de volta o Halloween, né, essa ceia, né?
Com certeza, cara. E aqui a própria faixa, ela fala por si própria, o refrão impactante, o refrão marcante, né? Fallen Higher. E toda, tem o coral e tudo mais. É incrível, cara. Incrível. Faixa sensacional que eu adoro. Aqui nesse disco também, a verdade é que não tem nenhuma faixa que eu não gosto. É que elas brigam pra ser as minhas melhores, cara. Sim, todas pra mim são excepcionais, cara. De ouvir do início ao fim sem parar, cara. Quando você vê, você fala, caralho, já acabou.
É um álbum
muito
bem...
foda, cara. Muito foda. Então, depois de Fallen Higher, fala aí de uma das músicas que eu mais adoro nesse álbum, André.
Olha aí, estamos em conversão, né? Hey Lord. Porra, bicho, é uma das minhas músicas favoritas do álbum também. Ela é praticamente um hard rock, né? Muita influência ali de hard rock, um refrão marcante, aquele refrão chiclete. Alguns efeitos interessantes ali na voz do Andy também. Era um single também do álbum, né? E adoro, cara. Um refrão que fica na cabeça. Assim, você ouve e você fica cantando. É uma sonzeira, adoro. Um hard rockzão grudento.
Sim. Não, e eu acho fantástico, cara. Porque tudo que eles conseguiram colocar e a própria forma, aquela voz meio robótica do Andy Harris quando coloca.
Esses efeitos, né?
Sim. E eu adoro, cara. E a parte do solo, muito ambiental. Então, assim, toda essa parte ambiental que a música transmite, fantástico, cara, fantástico. Eu acho que...
A gente podia, então, ouvir ela, né, cara?
Vamos ouvir que essa faixa aqui, ela leva mesmo sentimento. Então, vamos começar com Halo. Então bora lá, voltamos aí depois de ouvir Hey Lord, que, como eu digo, não desaponta, música fantástica, muito bem feita. Eu adoro esse solo ambiental que eles fazem, é maravilhoso. É um dos solos que eu mais gosto também do Halloween, cara, quando ele entra ali. Você viaja perfeitamente com a música.
Puta, né, cara? Astral, né?
Puta astral mesmo, exatamente, falou tudo, puta astral. E vamos aí mudando totalmente, vamos pra Don't Speak On My Mind, cara.
Montanha Russa, né, que é esse álbum.
Cara, é verdade, que esse álbum aqui ele vai de 8 a 80, cara. Porque essa música aqui já é mais agressiva, ao mesmo tempo ela é um pouco mais lamacenta, mais lenta, mas os riffs estão pesados ali e tal, tudo com tudo que tá produzido ali, muito bem feito. Gosto muito dessa faixa. Como é que foi teu sentimento ao ouvir essa música, meu querido André?
Ah, eu me amarro, cara. Primeiro eu já acho o nome da música foda.
Sim.
Não cuspa na minha mente, assim. É uma letra do Andy Darius, animal. Fui ver hoje, assim, cara. Acho que eu já tinha visto na época, porque a gente namorava o CD, né? Uhum. Lia as letras e tal, mas pô, imagina, não sabia nem o que era duas frases em inglês. E a letra é incrível, assim. A prestação do Andy Darius aqui nessa música, cara, não só na parte vocal, que é tremenda, mas a letra, né, cara, é sensacional, assim. E aqui é isso que você disse, né? Um heavyzão pesado mesclado com power metal e bem arrastado, bem lamacento mesmo.
Sim.
Mas é uma das minhas músicas favoritas também do álbum, cara. Puta, achou um baita som, assim.
Maravilha, cara. Então, seguimos aí muito bem, né? Porque agora vamos para uma faixa também que essa mora no coração, sem sombra de dúvidas, cara.
Essa é a canção, né?
Sim. Revelations, né, cara?
Revelation, né?
É, essa é uma grande
revelação. Porque a do Iron é Revelations, né?
Uhum. Essa é Revelation, sim, não é no plural. Exato.
Exatamente.
Mas eu acho lindo o início dela, cara. Ele arrepia. Ó, eu, quando eu escuto, eu sinto meus pelos do braço já arrepiando na hora, cara. Fantástica. É muito bom quando uma música consegue te levar esse sentimento, consegue te trazer toda essa vibe, essa atmosfera. E Revelation, pra mim, é uma dessas, cara. Me leva pra locais, assim, pra viajar. Não importa o que esteja acontecendo, Revelation consegue me trazer.
Ah, não, mano, pra mim é a melhor música do álbum, assim, falando de música mesmo, de composição, de são 8 minutos, né? Remete ao período clássico da banda mesmo, ali na época dos Keepers mesmo, algo grandioso. E são 8 minutos que todos os membros da banda se destacam, né, cara? Impressionante a qualidade que eles colocam aqui. E mais uma vez eu falo, cara, e mostrando o quanto o Roland Grapple era importante nas composições da banda, né? Enquanto ele se destacava, ele era um cara criativo no Halloween, então ele deixou realmente uma marca muito grande, assim, cara. Sensacional. Revelation uma das melhores músicas que o Halloween já fez ali nos anos 90, com certeza.
Muito bem.
E me lembrando, cara, Blind Guardian, às vezes.
Sim, cara. E como chover uma olhada, né, cara? É impressionante o quão pesado tem os riffs nesse álbum, né, cara? É impressionante. Essa música aqui, ela consegue mostrar a boa harmonia entre o peso e toda aquele speed, né, que o Halloween adora colocar na bateria, em tudo, nas solos de guitarra. O Darius deu sua contribuição. Realmente fantástico, cara. Revelation, muito bem. Tá feito. Vamos para próxima música, que aqui é aquele momento de descontração, time, né, cara? Você entra aqui em outra atmosfera aqui, ó.
Já cara, muda de novo, né?
Exato, cara, porque você tava ali numa coisa mais pesada, mas você entra naquele... isso aqui põe todo mundo pra gritar, junto. Time to
Nossa, maravilhoso.
Impressionante, né, cara?
Não existe música que chama time ruim, cara.
Pois é.
Existe.
Tá aí uma. Fica aí a indagação, deixa pra todas as pessoas. Time, né, cara? Sempre. Porque falar do tempo, né? Do tempo é sempre uma coisa sempre muito, muito filosófica, né,
exatamente,
cara? No mínimo.
No mínimo. Cara, aqui é uma música também mais comercial, né? Poderia ser um single também, tipo Hey Lord. Eu gosto muito dessa pegada mais intimista, meio sombria.
Eu já não acho assim, ela, apesar dela ser assim, ela é
hit, meio mas sussurrada,
acho que ela não é tão comercial assim, vai. Eu não concordo tanto na parte tão comercial. Ela é boa pra um show. Ela é
pra caralho.
Exatamente, acho que ela seria isso. Seria música pra puxar coral, grito no show. Sim.
Porque ela na rádio, assim.
Essa parte sombria do Darius começando assim, falando assim, mas eu tô ouvindo, assim, aqui, assim. Isso sim, realmente, porra. É suor exatamente. Masculino, né, cara? Saindo dos olhos, assim.
E, cara, é legal que. Pra mim, essa é mais uma daqueles embriões que seria o Dark Ride também. Tem muita coisa aqui que poderia estar lá.
Laboratório, né, cara? Laboratório. Os caras se aprimorando e aprendendo sempre, né, cara? Então, olha, nada melhor do que mostrar o time pro pessoal, né? Ouvir um pouco de time. Bora aí de time. Depois dessa canção maravilhosa, né, meus queridos, né, depois de Time, que demonstra toda a sua propriedade, demonstrando o tempo para todas as coisas, né, que existe, né, nunca neguem as questões do tempo, porque o tempo é a única coisa que não dá para se lutar contra, você somente aceita e segue a favor dele. Então, depois, dito isso, nós viemos com outra música de autoajuda, né? Augusto Curry aqui, do Halloween, que é o I Can.
Porra, velho. Porra, I Can, bicho. I Can é um clássico. É um clássico desse álbum, é um clássico do Halloween. E sim, eu te digo assim, quando eu ouvi, também já me liguei que ia ser um clássico. Assim,
hoje... e é o single também que foi lançado por eles, sim, muito cara, bem escolhido também. É isso aqui, é clássico. Isso aqui é,
cara, eu me lembro assim, ó, tem uma memória como se fosse ontem, de estar na sala de casa, assim, passar na MTV o clipe. O Andy Darius de cabelo preto, assim, foi a primeira vez que eu vi ele de cabelão preto. Eu falei, caralho, mano, que doideira. O clipe é irado, né? Sim. E, porra, uma música marcante, assim, que toca em todos os shows. Virou um clássico mesmo, né, cara?
Sim,
né?
Sim, sim. Não, e é uma puta vibe, transforma qualquer coisa. Total, acho que... Total. E o Halloween, pra quem não... Pra quem vê, se pegar as letras, muitas letras deles, muitas temáticas cristãs, muitas temáticas, assim, mais espirituais. Espiritual, né? É. Diria, assim, mais espiritual também. E, cara, a Ken é isso mesmo, uma autoajuda ali, uma, mostrando que tudo é possível, que a gente pode fazer as coisas. Acho impressionante quando a banda quer transmitir coisas boas. Isso aqui é o que eu gosto muito, e o Halloween faz isso muito bem. A Ken tá aí pra todas as pessoas que estiverem passando por momentos difíceis, mas que encontram sempre no metal, porque o metal salva, encontram sempre ajuda no metal. Tá aí, a Ken, pode ser feito tudo, né? Então vamos seguir, cara. Segue aí, André. Faça as honras, porque essa música pra mim é fantástica, cara.
A Head Full of Pain. É? Essa é braba, não?
Porra, nessa aí. Até eu escuto a voz do Darius aqui dentro da minha cabeça ecoando quando ele fala essa frase e vem aquele solo de guitarra violenta ali, ó.
Violenta.
Maravilhosa.
Cara, vê se você. Eu tenho essa impressão às vezes nesse som, porque aqui o vocal do Andy Darius, ele coloca uma entonação bem grave às vezes, e me lembra muito o David Bowie, cara. Naqueles momentos que ele bota bem grave mesmo. Que a gente sabe da adoração que ele tinha também pelo Bowie, talvez tenha aqui alguns resquícios, né? E, cara, com direito a coros femininos no refrão, né, cara? Uma baita sonzeira, peso, intensidade. Puta, bicho, essa sequência aí do início do álbum, porque é uma atrás da outra, né, cara? Uma saraivada atrás da outra.
Sim, sim, cara.
É difícil você dizer assim, esses quatro álbuns dessa formação, eles são muito parelhos, cara. São muito parelhos, são alta qualidade.
O nível é muito alto, né,
cara? Muito alto. É tudo, é assim, vai, só me estendendo aqui um pouco. Pra mim, os dois primeiros, o Master of the Rings e o Time, são 10. Esse aqui eu daria uma nota 9, eu já vou te explicar por quê, ou 9,5. E o Dark também, 9,5. É tudo muito parelho, cara.
Ok, depois eu quero saber o porquê. Mas assim, vamos continuar aqui. Cara, Handful of Pain, como eu disse, ele desperta, tá no meu top 4 aqui dentro do próprio álbum, das melhores faixas aqui, sem sombra de dúvida. Não vou colocar aqui classificação, porque todas são fodas. Mas essa aqui, pra mim, é fantástica, cara. Adoro Handful of Pain. E pronto, acho que ela não pode nunca ser deixada de tocar em nenhuma pessoa que gosta de Halloween, hein? Por favor, Handful of Pain é um grande exemplo e uma grande aula de metal, cara.
Total, concordo.
Então seguimos, cara, porque para mostrar que o metal é realmente isso, ele consegue se apoiar em diversas coisas, temos aqui Laudate Dominum. Laudate Dominum, que é inspirado também numa grande canção clássica, de música clássica, né, cara? Porque esses alemães, né, cara, eles estão sempre buscando coisas pra poder trazer, assim, pra gente coisas belas. Isso aqui é uma inspiração de Schubert e Mozart, cara.
Que isso! E cantado em latim, né?
Latim. Então, uma homenagem, pra quem não sabe, a todos os latinos. Então ele faz homenagem para os portugueses, italianos, franceses, brasileiros, argentinos e...
Total.
Aquela gama de nações hablantes de latim.
Né? De sangue quente. Então, aqui tá a minha explicação pra não te dar 10 nesse álbum. Eu não gosto, cara. Não, é a única música do álbum que não me pega.
Que isso, cara?
Porque eu acho que destoa um pouco.
Não, destoa.
O clima. Não tô dizendo que é ruim a música, não. Muito longe disso. Acho que a ideia, o conceito e a identidade é sensacional. Mas é uma música que, quando você tá ouvindo o álbum, que a gente ainda é de uma geração de ouvir o álbum inteiro, né? Então eu pego pra ouvir um álbum, eu não faço playlist, por exemplo. Nada contra, mas eu não faço. Eu gosto de ouvir álbum inteiro atrás de álbum inteiro.
É que essa música aqui seria muito bem encaixada na Oficina G3, Rosa de Saron, porque é um louvor. Não, é um louvor.
É um louvor. Não, e nada contra. Atenção, esse disco e o Halloween por si só, ele é bem espirituoso, em trata de espiritualidade. Mas pra mim destoa, cara. E é uma música que eu passo. Não me pega.
Então, eu gosto.
Eu tô ouvindo, não, perfeito.
Eu acho que ela, assim como o próprio disco demonstrou diversos altos e baixos, né? Saindo de.
No bom sentido,
exato, né? Aquilo, tipo, tá alegre, depois vai dark.
Essa montanha russa de emoções, né?
Essa aqui, então, é realmente aquele momento que você fala assim, que entrou o professor aloprado, que é de Murphy, entrou aqui na sala e começou a tocar. O que não quer dizer que seja ruim, só quer dizer que seja totalmente inesperado, inesperado. É. Mas ainda assim, por ter sido inesperado, ainda acho que pela ousadia, eu vou dar 10 aí, pela ousadia.
10!
E pronto, passamos aí, Laudate Dominum. Eu gosto, André, não tanto, mas ainda assim, uma excelente canção. Vamos fechar, né, o álbum, né, cara, da parte oficial que nós temos aqui, a 11ª faixa, que é nada mais, nada menos do que Midnight Sun. Cara, Midnight Sun, aí o caminho das setas, né? Midnight Sun trata de coisas muito interessantes, mas principalmente relações complicadas, relações tóxicas, relações difíceis, relações que estão com problemas. Midnight Sun é sobre isso. Porque pra quem não sabe, Midnight Sun é o sol da meia-noite, né, cara? Que acontece nos países nórdicos, mais ao norte. Que infelizmente os caras não têm paz pra dormir e sossego. Tem que dormir com as janelas todas fechadas porque existe o sol da meia-noite. É uma grande metáfora também para tudo aquilo que acontece, porque um sol da meia-noite é aquilo que você não espera ter, né? É um incômodo, é uma questão que tá lá, é engraçado, mas um dia é bom, mas 3 meses já enche o saco, né?
É, não chega a ser uma reforma na cozinha, mas é bem chato também, né? Você dorme com um solzão batendo na janela. Mas, cara, é assim, a gente já falou isso aqui em alguns outros álbuns, né, do But Goat. Um álbum foda, ele tem que começar chutando o balde
e tem que terminar. E aqui fecha. Aqui
fecha com perfeição. Você termina em grande. A intro já é uma pedrada do caralho, né? Já é uma pedrada do cara, fritação, pedal
em
duplo.
Em oposição a Laudate Dominum.
Exatamente, ou seja. É, bicho,
aqui... Você ouviu aquilo ali? Esquece. Esquece que agora...
É outra coisa. Que essa é a essência do álbum, né? É te fazer mudar toda hora. E cara, aqui você tem tudo, né? Pedal duplo do Helicast aqui é um absurdo. É o ápice, né? Fritação do início ao fim, solos. Termina o álbum com aquela ótima impressão, né?
Eu acho que essa é a música mais... como eu posso dizer assim... Mais intensa em todos os sentidos.
É, total.
Ela é a mais intensa nas guitarras, já começa com aqueles solos de pentatônicas e o teclado e toda a questão da bateria, o Darius já em tom bem elevado, cara. Acho que assim, tudo no máximo. Os caras falam assim, agora, sabe aquele momento do show que o pessoal eleva tudo e faz aquela destruição, quase como jazz, onde os caras começam a fazer, improvisar tudo junto? É isso, Midnight Sun, cara. Night Sun consegue colocar tudo isso em uma música. Adoro, cara.
Perfeito, uma das músicas também.
Maravilhosas, cara. Amo muito essa música. Night Sun não poderia estar em um local mais apropriado do que como faixa de encerramento. Se você pulou Midnight Sun, meu amigo, eu só tenho assim muito por ti, porque você perdeu uma coisa maravilhosa, então volta lá agora e escuta. E pra não deixar que isso fique com aquele gostinho, né? A gente sempre fala. Aqui a gente traz o outro todo para quê? Para mostrar para vocês coisas boas, coisas intensas, mas principalmente para mostrar grandes álbuns, né? Por isso que é o intuito do Old But Gold. E esse aqui é um álbum, como nós falamos no começo, eu acho que deveria ser muito mais distribuído, muito mais falado, e eu acho que ele merece todo esse destaque. A obra já fala por si própria, mas eu acho que ele tem que ser mais comentado nas rodas de Halloween, dos fãs do Halloween, né, cara? Então, tá aí. E para quem também não é tão fã, mas gosta de algumas músicas do Halloween, recomendo fortemente esse álbum. E para fechar essa primeira essa partezinha aqui, vamos mandar então A Handful of Pain.
Ui.
Então bora lá. Meus amigos, cobrimos aqui as 11 faixas, cara, as 11 faixas, e tem alguns bônus engraçados que saíram por aí pelo mundo, vou só comentar eles brevemente, né? Uhum. Temos a game We Shouldn't Play, foi uma faixa que saiu, parece que só no Brasil, é um bônus brasileiro, apesar de eu não me lembrar de ter ouvido essa faixa, você tinha essa no teu disco?
Tinha. Acho que tinha, cara, mas também não me recordo. É, o bônus eu não me pego muito, assim, porque é muito aleatório, né?
Sim.
É, não me traz muitas lembranças, sendo muito honesto.
Depois, alguns continham Perfect Gentleman no formato live, que não é desse álbum, mas pronto, tem essa versão, que ficou bem interessante. É, Back on the Ground, também era outra música que vinha na versão bônus também aí pelo mundão lá fora. E Moshi Moshi Shikanouta, que é, claro, né, na versão japonesa, que é só mesmo na bateria e tudo instrumental, bateria, guitarra e o resto da fritação, né, famoso. E é isso, cara. Pô, em algumas aparece o I Can como single, o Hey Lord como single, né, que você pode escolher ir pro tato pelo mundo, que foi os gang singles que já, nós já falamos aqui, que estão dentro do álbum. E é isso, cara. Esse é o grande Old But Gold do Better Than Raw. Álbum fantástico. Pro André um álbum 9,5, pra mim um álbum 10.
Olha aí. Isso aí, cara. 10, cara. Tá aparelho.
Sim. É, acho que Halloween colocou muita coisa boa aqui e vale mesmo a pena ser conferido, cara.
Não, sem dúvida. É um álbum marcante, né? É um álbum que sai no auge do Power Metal, nos anos 90 ali, quando o Power Metal tava voando baixo, com muitas bandas novas aparecendo. É, o Halloween era a maior banda, então eles também precisavam ali se posicionar naquele momento, né? Porque você tinha grandes bandas em grandes momentos, o Stratovarius voando baixo, né? O Ed Guy voando baixo. É, tudo, né, cara? O Angra.
Não, era um excelente momento pro Power.
Uma coisa de louco, assim. E o Halloween, que já vinha muito bem, obrigado, né, se posicionou mais uma vez, lançando essa obra de arte, né, em todos os sentidos, meu velho. E é isso aí, acho que por hoje é só, né? E voltaremos aí com mais um álbum de quem será.
Com certeza, cara. Vamos deixar aí no suspense, né? Mas, cara, gostaria de agradecer a todos aí pela presença. Gostaria de agradecer por ter nos ouvido, por ter mandado esse podcast para os amigos, que eu sei que tu vai mandar. Faça isso aí, porque vale a pena as pessoas saberem mais sobre Old But Gold e principalmente sobre Better Than Raw, que é um álbum fantástico. Eu sei que tem muita gente aí que necessita conhecer esse álbum, que ele tem muito a apresentar. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela tua participação aqui nos comentários. E é isso, precisando, estamos aí com diversos episódios para serem conferidos, ouvidos, reouvidos. Aí, tem muitas horas aí de podcast e também de vídeos no nosso Instagram. Não se esqueça de conferir também resenhas que fazemos por lá, além dos nossos vídeos e coberturas de shows, porque agora voltamos a ir a shows. Então temos também nossas coberturas. É isso, é o nosso formato irreverente, mais louco do que a droga, sempre fazendo coisas aí malucas, mas tudo pra trazer coisas interessantes pra vocês. Tamo junto?
Tamo junto, rapaziada. Forte abraço.
Então, pra fechar bem pra vocês, fiquem aí com a faixa mais motivacional que a gente poderia trazer. I Can, cara. Lembre-se, você pode tudo. I Can.
Augusto Cury, né?
Essa foi... Obrigado.